Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Meali, responsável por Nestlé Health Science para a América Latina, e este é o Avante NestléCast, o nosso podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. E a nossa convidada de hoje é a oncologista Ana Amélia de Almeida Viana, que é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e uma das vencedoras do Prêmio Maria Filipa 2020, que foi concedido pela Câmara dos Vereadores de Salvador pela sua atuação na luta contra o racismo. Hoje, o nosso tema é diversidade no mercado de trabalho, desafios e alternativas na área da saúde. Olá, doutora Ana Amélia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir um assunto que hoje em dia, infelizmente, ainda é tão relevante na nossa sociedade.
Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Está sendo realmente um prazer discutir esse tema com vocês, apesar de ser um tema ainda tão difícil de encarar, né, e de propor mudanças. Mas eu acho que a gente começa a mudar quando a gente começa a discutir o assunto com mais profundidade. E nesse aspecto eu estou muito realmente contente de estar aqui.
Que legal. E é isso mesmo, né? Mesmo ainda agora nos anos de 2020, esse ainda é um assunto de suma importância, né? Segundo os dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos de 2019, ainda a maioria da população brasileira se declara negra, com 56% se declarando negros. E eles são ainda minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho, né? Das 500 maiores empresas no Brasil, de todos os cargos executivos, eu digo de diretor para cima, apenas 5% é ocupado por negros. E quando a gente fala ainda de mulheres negras, apenas 0,4%. E agora, se a gente focar um pouco mais, colocando foco nas carreiras na área da saúde para esse tema, ainda existe então um percentual menor dos negros matriculados nos cursos, por exemplo, de medicina, que são 39%, em odontologia igual, 38%, que é parecido com carreiras como engenharia, que tem 40%, e direito com 43% também, que entram nessa lista. Já em enfermagem, o cenário é um pouco diferente. A maioria dos matriculados no curso é em torno de 53,7%, quase 54% que seriam negros, né, e declarados inscritos nesses cursos. E, infelizmente, o preconceito ele não é só racial. Na área da saúde, primeiro, a gente tem relatos aqui e que a primeira médica mulher do Brasil se formou em 1887, na Faculdade de Medicina da Bahia. E agora, lendo um artigo publicado pela Revista de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, nesse ano agora, ele analisou as prováveis causas que desencorajam as médicas a optar por especialidades cirúrgicas também. As autoras entrevistaram, então, 75 médicas mulheres, das quais apenas 12% delas declararam que não sentiam, não acreditavam que haja machismo por parte dos colegas ou pacientes em relação às cirurgiãs. Bom, levando em conta esse cenário, vamos discutir hoje quais são os desafios e as alternativas para um mercado de trabalho mais igualitário na área da saúde. Então, doutora Ana Amélia, eu queria, para começar, gostaria de falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o seu envolvimento, né, com a causa da inclusão. Você estava falando que seu pai foi professor da Universidade Federal da Bahia, graduado em odontologia, e o único concurso superior entre seus irmãos, correto? Ele foi essa a inspiração para você? Como começou, então, o seu combate ao racismo na área da medicina?
A representatividade para mim, foi uma coisa muito importante. O fato de meu pai ser professor da universidade onde eu me formei, né? Ele foi professor da universidade onde eu me formei, ele foi professor da escola onde eu estudei, porque ele era professor de biologia também, depois ele é professor de ciência básica, né, de bioquímica na Universidade Federal de Odontologia aqui da Bahia. Então, ele está presente nesses meus ambientes de formação, não só de formação intelectual, mas de formação do meu caráter também, porque afinal de contas eu era uma criança e depois eu era uma jovem mulher quando eu entrei na faculdade, e nesse momento onde o nosso aspectos muito importantes do nosso caráter estão se formando, você está se reconhecendo dentro da sociedade, eu tive ao meu lado uma pessoa que me mostrou que eu podia ser o que eu quisesse, que eu podia estar onde eu quisesse, né?
Agora, vamos entrar um pouquinho na sua vivência na área médica? Por ser mulher e negra, como você lida com o viés existente na área da saúde, né? Nas clínicas, nos hospitais, com os pacientes? O preconceito existe entre os próprios colegas e também na interação com os pacientes?
Acho que depois que eu entrei no mercado de trabalho, é que eu fui confrontada mais fortemente com essa questão do preconceito, né? De estar em ambientes onde você percebe, às vezes de forma sutil, às vezes de forma não tão sutil, que a sua presença ali não é esperada, né? Às vezes não é bem-vinda, às vezes alguém lhe diz objetivamente que lhe fala algum insulto mais direto, mas na maioria das vezes não é assim, né? Não é uma coisa tão frontal. Por exemplo, é muito frequente você estar no hospital em contato com um paciente que você está conhecendo pela primeira vez, e quando você se apresenta como médico, você percebe que existe um certo espanto, né? Que existe uma certa uma estranheza mesmo. Ah, você é a médica? Eu fiz assim, sim, eu sou a médica. E aí a pessoa normalmente fala, não, mas é porque você é tão novinha, é você mesma a médica? Sim, sou eu a médica, sou eu que sou a responsável pelo seu atendimento hoje, eu estou aqui substituindo a doutora fulano, o doutor ciclano, que me pediu para que eu viesse lhe ver. Não se preocupe que depois eu vou reportar a ele tudo que a gente conversou aqui e tal. Nanana. Então, assim, sempre existe essa estranheza inicial. Agora, talvez isso tenha diminuído um pouco, mas logo que eu me formei, existia uma certa resistência, assim, quando dizia que eu era médica, né? Já aconteceu várias vezes comigo de eu estar passando visita, discutindo um caso junto com outros colegas e chegar uma outra pessoa ou outro paciente ou até um outro colega que não me conhece e dizer assim, ô enfermeira, por favor, você pode me designar uma outra função assim, você pode me esclarecer isso aqui, a tal paciente já tomou tal medicação e aquele soro ali já acabou. Por quê? Porque a pessoa não me reconhece naquele ambiente como sendo a médica. Quando vê um profissional negro, há uma conexão indireta, né, indireta, na verdade, imediata com outros postos de trabalho. Não que eu tenha algum problema de eu ser enfermeira, auxiliar, a copeira, isso para mim não tem problema nenhum. Mas você percebe que, na verdade, a falta de reconhecimento é justamente porque para a sociedade, o negro ele é automaticamente ligado com postos de trabalho menos qualificados, assim, né? Você dizer. Então, você, mesmo depois de você ter terminado a faculdade, você ainda precisa lidar com essa realidade.
Então, na sua opinião, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, na sua opinião, como o racismo, então, estrutural presente na sociedade brasileira influencia esse cenário no mercado de trabalho na área da saúde, principalmente na medicina, né?
E a gente passa por isso todo dia, em diversas situações. Não é só, a gente está falando da área da saúde, mas não sou só eu dentro do hospital que sofro isso. Em todas essas outras situações, existe a discriminação, existe o impacto do racismo estrutural. Por que que o meu colega, que dirige um carro, uma BMW, ele sistematicamente é parado nas blitz? Por quê? Toda vez que tem uma blitz, ele já baixa o vidro e dá os documentos. Por quê? Porque ele sabe que ele sempre vai ser o suspeito.
a gente tem um monte de tentativas, né? Por exemplo, em 2012 foi sancionada uma lei no governo federal, a lei 2.711, da lei de cotas para o ensino superior. Você acha que esse tipo de, vamos dizer, iniciativa, né? Qual a sua opinião sobre essa lei? Essas iniciativas realmente, especialmente nas universidades de medicina, que mais, né, que a gente pode fazer, o que as instituições governamentais, né, poderia também auxiliar?
Eu acho que essas ações afirmativas, elas são muito importantes. Logo que elas foram, né, sancionadas, houve grande polêmica, e eu acho normal, isso tem que ser discutido mesmo, né, entre a sociedade. Eu não acho que nunca vi, não vejo a discussão como uma coisa negativa, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que sempre ouvir o outro lado, assim, e ouvir todas as opiniões até para melhorar o instrumento, né, de lá para cá, esse sistema de cotas já foi modificado, aperfeiçoado, e hoje em dia eu acho que ele funciona até de forma muito melhor, né, porque realmente pode haver fraude, mas pode haver fraude em qualquer lei, né? Em qualquer instância você pode criar uma lei, claro, e você ter que infraude, né? Então, assim, eu acho que a gente não deve condenar o sistema de cotas porque há fraude. Eu acho que a gente deve cuidar para que não haja fraude. A tendência, quando você dá essa oportunidade, é que você consiga alavancar a sua família, a sua comunidade. E com o tempo esse sistema de cotas ele realmente não vai ser mais preciso. Eu acredito piamente nisso, mas agora ele é necessário. Ele é necessário e ele está dando resultados.
Você tem alguma vamos dizer, ideia ou alguma sugestão que mais que então, que outras alternativas poderiam auxiliar, né, nessa aceleração para formar esse mercado de trabalho, pelo menos na área da saúde, na medicina, algo mais igualitário?
Acho também que a gente tem que olhar muito para o pré e para o pós. Porque a gente, quando fala de cotas, a gente fala de universidade, né? Mas eu acho que a gente prestar atenção no pré, né? De como o jovem negro está tendo acesso à educação básica. É muito importante, porque se você melhora a educação básica, você não precisa de cotas, né? Porque, na verdade, basicamente, a gente precisa de cotas porque a nossa educação básica é ruim. E também olhar para o pós, né? Para depois que a pessoa sai do mercado de trabalho. Porque depois que você sai do mercado de trabalho, mesmo você estando ali com o diploma na mão, você ainda encontra muita dificuldade, né? Tem uma iniciativa muito interessante que é o Afrosaúde, uma iniciativa é uma empresa baiana que está realmente fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido de conectar profissionais. Porque uma vez que você consegue fazer uma base que lhe dê um apoio maior, você tem mais recursos de se inserir, de aparecer no mercado, né? Assim, acho que para um médico ainda é um pouco mais fácil, mas, por exemplo, quando você vê nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, às vezes você tem uma dificuldade grande ali de entrar no mercado, de disputar o mercado, ou de simplesmente abrir um consultório, né? Imagina, uma pessoa que mora numa comunidade, tem uma família que não tem muitas condições, entrou na universidade pelo sistema de cotas, se formou, mas não tem dinheiro para poder abrir um consultório, para poder começar um negócio. E a partir do momento que você está numa comunidade de pessoas ali que está na mesma situação que você, vocês juntos, vocês conseguem driblar essas dificuldades melhor. Então, esses movimentos que conectam pessoas e formam redes de apoio para que a gente consiga junto driblar essas dificuldades, eu acho que é uma grande tendência, não só dentro da medicina, mas fora dela, esse empreendedorismo negro que visa realmente formar uma comunidade de apoio para que a gente consiga superar isso melhor.
Agora, só um outro tópico também, que, voltando um pouquinho para a medicina, em 2016, o Conselho Federal de Medicina decidiu que médicos transgêneros, a gente começou a falar sobre isso agora, transgêneros, transexuais e travestis poderiam usar o nome social, ou seja, aquele como que eles querem ser chamados em documentos administrativos internos, né? E no ano passado, o CFM estendeu essa permissão para o cadastro dos Conselhos Regionais de Medicina. E no Brasil, essa população, historicamente, sempre teve oportunidades profissionais restritas. Pela sua observação, né, no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, esse cenário está mudando? Você tem colegas transgêneros, transexuais ou travestis?
Não tenho. Não tenho. Acho que essa iniciativa do CRM é importantíssima. Estou completamente de acordo. Mas dentro da universidade, na minha turma e com todos os colegas com que me relacionei, não tive ainda a oportunidade, que seria, né, uma oportunidade, tenho certeza, de crescimento muito grande para mim. Não tive a oportunidade ainda de conhecer e trabalhar com um médico trans, né, médico ou médica trans. Acho que, a menos que isso aconteça, tenha acontecido e tenha feito sua transição aí de gênero já depois de formado, o que a gente percebe é que essa população, ela também é muito marginalizada e também tem muita dificuldade de acesso à educação de qualidade e à universidade, né? Então, eu espero que daqui para frente a gente consiga ver mais isso. Mas, por enquanto, ainda dentro do ambiente da medicina, são casos bem, bem esporádicos.
Bom, então, mais uma pergunta, doutora Ana Amélia. Eu gostaria que você deixasse um recado aqui para as crianças ou para os jovens negros que também pretendem fazer um curso da área da saúde, trabalhar na área. Como você enxerga o futuro desse mercado, né, pelo ângulo da igualdade racial e inserção? E que sugestões e recados você poderia dar para os nossos jovens?
Bom, primeiro de tudo, estudem. Porque a área médica, todas as profissões da área da saúde exigem, vai exigir de vocês uma dedicação do ponto de vista acadêmico que é muito intensa, muito alta e constante. A gente está hoje muito melhor do que o que estava há anos atrás, há 10 anos, há 20 anos, apesar de toda a discussão e de a gente ver às vezes coisas acontecendo nas redes sociais e relatos e você ficar triste, irritado, chateado. Hoje em dia o racismo, ele pelo menos é discutido, né? Eu vi uma declaração de Will Smith falando justamente a respeito disso, que o racismo não piorou, o racismo está sendo filmado. E como ele está sendo filmado e as pessoas estão vendo, estão discutindo e fica parecendo que ele piorou, mas ele sempre esteve aí. E então o fato dele estar sendo filmado e discutido é bom. E a gente, como negro, precisa aproveitar essa oportunidade, né? Que não caiu do céu, isso já vem de muitas lutas aí que foram travadas antes da gente, né? Estamos chegando aqui agora. A gente tem que aproveitar isso para canalizar de forma positiva, né? Com discussão, com debate, com ouvindo pessoas que estão dispostas a trabalhar com você, filtrando um pouco as coisas negativas que lhe limitam e lhe ferem para você conseguir continuar indo para frente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não está aqui fechando os olhos para as coisas ruins e brutais que acontecem todo dia, mas a gente tem que procurar um caminho que a gente consiga trilhar para conseguir melhorar as coisas.
Que maravilha, olha só que palavras sábias, doutora Ana Amélia. Eu adorei mesmo o nosso bate-papo, foi riquíssimo, esclarecedor. E que bom que a gente conseguiu conversar a respeito, né? Obrigada por contribuir, por dividir conosco a sua experiência, né, em relação a esse tema tão fundamental e relevante para o nosso país. Eu não tenho dúvidas de que foi muito proveitoso também para os nossos ouvintes.
Obrigada por me escutar.
Bom, pessoal, não deixem de nos acompanhar. Esse foi mais um episódio do Avante Nestlécast, o podcast para os profissionais de saúde de Nestlé Health Science. Não percam, todas as quintas-feiras, um novo episódio para vocês. Até a próxima. Tchau.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.